Vamos para Isaías 6. Isaías 6. Isaías fica logo depois Cantares a Salomão. Aleluia. Em versículo 6 a 9 nós temos uma cena, uma imagem do céu. Houve uma visão aberta. Há visões assim em que vem mais de uma vamos dizer, figuras de imaginação. Mas quando nós temos uma visão aberta e quando os nossos olhos estão abertos, estamos a ver mesmo. E isso aconteceu com Isaías. Ele estava esperando o Senhor, ele foi dentro do templo, ele estava a adorar o Senhor e houve os céus abertos. E ele começou a ver a presença dos anjos, louvando a Deus, os serafins. E a Bíblia diz que só três vezes na Bíblia que os serafins são mencionados. E só duas vezes que nós temos essa expressão feita pelos serafins: santo, santo, santo. E aqui em Apocalipse, aquela visão de céus abertos e ele está a ver a presença dos anjos perante o trono, clamando: santo, santo, santo. Nós cantamos isso hoje: santo, santo, santo. E o Isaías estava prostrado perante a presença de Deus. Versículo 6, não, versículo 5. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio dos lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Nós temos, quando nós estamos na presença de Deus, coisas acontecem. Mesmo quando nós, provavelmente, já temos pensado: rapaz, eu estou muito ocupado, não tenho tempo, eu tenho outras coisas, eu posso fazer um pouco, mas não muito. Mas quando Deus começa a mover, tudo muda. É verdade. E quando alguém se apaixona para alguém, antes, está na escola, está a trabalhar, está tendo a sua vida tal, fada e coisa assim, mas logo começa a namorar com alguém, já tem todo o tempo. Já tem tempo para telefonar, tem tempo para passear, tem tempo para conversar, tem tempo. Por quê? Porque uma paixão muda as nossas prioridades. Não é? Muda como nós vivemos. Agora, antes disso, em capítulo 5, nós temos um outro Isaías. Eu chamo isso os sete ais. Porque nós temos sete vezes em que Isaías diz ai dos, né, outros. Nós temos aqui em versículo 8, ai dos que ajuntam na casa. Né? Temos em, vocês só podem ver somente, onde diz ai dos que se levantam pela manhã e seguem a bebedice. Depois em versículo 18, ai aos que puxam pela iniquidade. Pois em 20, ai dos que ao mal clamam bem e ao bem mal. 21, ai dos que são sábios nos seus próprios olhos. 22, ai dos que são poderosos para beber vinho. 23, ai dos que justificam o ímpio por presente. Então, sete vezes é o ai dos outros. Mas quando chega a presença de Deus, não é mais ai dos outros, é mais ai de mim. Só quando estamos fora da presença de Deus, é muito fácil de ver o mal em todas as pessoas. Porque há mal à nossa volta. É fácil de dizer, pá, essa está a fazer, pois é aquela, e pois, né? Ai daquela, ai dali. Mas quando estamos perante Deus, nós somos revelados. E nós dizemos, ai de mim, eu sou um homem de lábios impuros. Eu preciso de transformação. Esqueço dos outros. Eu preciso de uma mudança. Quantos de vocês concordam comigo que tu precisas de mudança? Não olhe para o teu próximo. Não olhe para a pessoa ao teu lado. Não olhe para a tua esposa. Não olhe para o teu irmão. Não olhe para mais ninguém. Olhe para ti. Porque na presença de Deus, nós podemos ver as coisas como é. Quando estamos fora, nós estamos a ver as coisas com os nossos próprios olhos. E nós temos a tendência a ser muito negativo. Mas quando estamos na presença de Deus, a Bíblia diz, na sua luz, veremos luz. Em Salmos 37. Na sua luz, veremos, não, 36, versículo 9. Na sua luz, veremos luz. Na sua luz, quando estamos perante Ele, reconhecemos a nossa necessidade. Eu preciso de mudança. Sabe que a principal mudança do comportamento humano tem a ver com a sua língua? Porque a nossa língua é nosso lema. A nossa língua nos dirige. Nós vamos só segundo o poder que está na nossa boca. Se nós dizemos continuamente, eu não posso, eu vou dizer, eu vou garantir, não podes. Com a nossa língua, nós estabelecemos o nosso rumo. Com a nossa língua, nós estabelecemos os nossos limites. E se nós vivemos num povo negativo, pessimista, lábios impuros, a nossa limitação vai ser acrescentada. Porque nós vamos falar segundo aquilo que nós ouvimos diariamente. Para ter lábios puros e poderosos, Deus tem que tocar a nossa boca com aquela brasa do teu altar. Vem da sua presença alguma coisa que nos transforma. Primeiro passa pelo arrependimento, Porque quando nós, aquela brasa, nós dizemos, ai de mim, oh Senhor, eu não estou fazendo bem. Eu não estou a falar bem, eu não estou a ajudar, eu não estou a encorajar, eu não estou... Oh Senhor, ai de mim. Muda-me, Senhor. Então, a primeira é arrependimento. Pois vem uma confissão. Confessando que Ele é o Senhor, que Ele está para cima. E nós começamos a levantar os nossos olhos e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. E sabe o que acontece? A nossa natureza muda. Ele tira aquele homem velho e nós somos nascidos de novo. Nós andamos numa novidade da vida. E a nossa vida começa a ter rumo e propósito. Por isso Isaías, com uma natureza nova, ele diz, eis-me aqui, Senhor. Né? Usa-me. Estou a teu dispor. A nossa língua precisa ser salva para que o nosso rumo se mude. Sabe que a salvação é para todo ser humano. Eu conheço pessoas que são salvos de cintura para cima. Ando numa vida tão imoral, mas louva a Deus e ando na igreja quando assim, mas são adúlteros, são imorais, são salvos de cintura para cima. Alguns são salvos de tudo menos a cabeça. Né? Né? Alguns são salvos de tudo menos os olhos, menos a boca. E muitos são salvos tudo menos a carteira. Quando falo das ofertas, eles ficam nervosos. Querem sair e estar no bar durante um tempo e depois voltar. Não. Nós precisamos ser convertidos, né? Completamente. Salvos completamente. E quando nós estamos assim, a nossa vida torna-se uma vida diferente, poderosa. Nós podemos ver a vida de Isaías e aquilo que resultou, as consequências daquele encontro divino que ele teve naquele dia. Mudou tudo, mudou a história. Ele é considerado um dos maiores profetas da história de Israel. Porque ele teve um encontro com Deus. A língua foi usada para dar direção para um povo. Não somente para a sua vida, mas para ajudar muitas pessoas a voltar aos princípios de Deus. Foi Isaías que revelou a vinda de Messias, que falou sobre todo o plano de Deus, a redenção, o plano de salvação. Foi a partir daquele momento que a sua boca foi limpa. Nós temos com a boca o poder para abençoar. Há muitas pessoas que amaldiçoam, mas sabe que a benção é muito mais poderosa do que a maldição. A Bíblia diz em Êxodo 20 que a maldição é passada de terceira a quarta geração. Mas também diz na mesma passagem, mas a bênção passa até em 1000 gerações. A bênção é muito mais poderosa do que a maldição. Jesus disse, se alguém te amaldiçoa, tu tens que abençoar. Porque aquela bênção ultrapassa o poder da maldição. Não anda em medo, alguém diz mal, alguém diz aquilo, alguém... Não. Abençoa a pessoa. Abençoa quem que fala mal. Abençoa as pessoas que andam assim numa vida qualquer. Abençoa a tua família. Nós temos o poder na nossa boca para abençoar. Então não maldiçoa. abençoa. Nós temos poder na nossa boca para curar. Nós podemos trazer cura, nós podemos trazer encorajamento, nós podemos levantar as pessoas só com o poder que está dentro da nossa boca. E Deus quer fazer algo sobrenatural, para que em vez de usar a nossa boca para falar coisas imundas, nós estamos a ser aquela bálsamo, aquela né, instrumento poderoso na mão de Deus. Até que Deus deu-nos um poder criativo. Porque todo o processo de fé e todos os sinais e prodígios que Deus prometeu à igreja passa pela nossa boca. Em Romanos 4, versículo 17, diz que né, nós temos que chamar as coisas que não são como que já fossem. Chamar coisas que, né, invisíveis à realidade. Ver aquilo que Deus está a fazer e fala na mesma forma. Declara as pessoas. Sabe que vocês que saíram ontem na rua e só dizer Jesus te ama é poderoso. Claro que os demônios ficam abalados porque eles não conseguem lidar com essa confissão. Eles querem que nós falamos mal uns aos outros. Criticar e entrar em aquelas contendas e conflitos. Mas quando nós abençoamos, quando nós saudamos as pessoas com o paz e o amor de Deus, quando nós transmitimos algo com a nossa boca, as trevas se afastem. Não aguentem mais. Com a nossa boca expulsamos demônios. É? Com o poder, quando aquela brasa converte a nossa língua, né? Essa língua é poderosa para estabelecer os propósitos de Deus na nossa vida e na nossa geração. Marcos 11, 23 diz algo tremendo. Diz: porque em verdade vos digo que qualquer que dizer a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo que dizer será feito. Tudo que dizer será feito. Por isso nós temos que vigiar sobre a nossa língua. Não podemos pensar pela nossa boca. Há pessoas que parece que não têm controle. Que está sempre a andar. Eles pensam através da boca. Mas é perigoso fazer isso. Nós devemos considerar aquilo que nós vamos dizer e dizer com determinação e autoridade. Com intenção, sabendo que cada palavra tem o seu peso. E Deus vai trabalhar com as palavras que nós dizemos. A criação. A Bíblia diz em Hebreus que Jesus, que a palavra, né, que criou o mundo. De criação, em Gênesis, diz que o Espírito estava sobre o abismo. O mundo estava sem forma, vazia. Estava sobre o abismo. E a palavra saiu, dizendo, haja luz. E essa palavra tem substância no mundo espiritual. O Espírito Santo pega naquela palavra, luz, e faz luz. Okay? Por isso, quando Jesus diz aos seus discípulos e todos nós, em versículo 23, tudo que o que dizer será feito é porque o Espírito Santo está à espera da palavra de Deus que sai da nossa boca. Ele está à espera para fazer exatamente aquilo que nós dizemos. Agora, se nós falamos outra coisa, os demônios estão à espera da mesma matéria maligna para fazer maldade. Porque as palavras é o conteúdo do mundo espiritual. Se nós falamos as asneiras, se nós falamos blasfêmias, se nós falamos maldições, se nós falamos as coisas que não edificam, os demônios pegam aquelas palavras e atuam. Constroem a nossa própria destruição. Mas se nós falamos e aprendemos a falar da palavra de Deus, o Espírito Santo, a Bíblia diz, vigia sobre a sua palavra para o cumprir. Está comprometido para realizar tudo o que é conforme a sua palavra. A palavra é poderosa. Eu posso mandar essa Bíblia à volta dessa sala com a palavra somente. Vocês acreditam? Messamina, faz favor. Pegue na minha Bíblia. Dá isso ao Carlos, faz favor. Carlos, pode levar a minha Bíblia para Paula? Paula, pode dar ao Sérgio lá atrás ali? Sérgio, faz favor, traz-me a minha Bíblia. Só com a palavra. Só com a palavra. A minha Bíblia foi daqui para lá e voltou. Não é tão místico. É só saber a importância daquilo que nós dizemos. Imagina, se eu tenho aquela bocado assim, docinho, né? De algo negativo acerca de alguém. E eu digo na Amassamina. E depois ela, porque é tão docinho, é uma novidade tão deliciosa. Ela, com aquela ajuda dos demônios, é encorajada de contar isso a mais alguém. E ela canta e aquilo começa a espalhar. Ninguém contém esse incêndio. Ninguém consegue. Porque os demônios já têm uma festa com aquilo. Quando nós usamos as nossas palavras, há um poder liberto. Que é incrível mesmo. Agora nós temos de saber como usar as nossas palavras. Não é somente o facto que, claro, cada palavra é importante, mas nós temos que saber como ser útil, como colaborar com o propósito de Deus usando a nossa boca. Falando dos teus medos, das tuas inseguranças, não ajuda. Desabafando negativo e maldade, não ajuda. Aquilo vai piorar a situação. Nós temos que falar das coisas que não são como que já fosse. Nós temos que falar aquilo que queremos, em vez daquilo que não sentimos. Duvide os teus sentimentos e crê na palavra de Deus. Agora, como libertar o poder na nossa língua? Primeiro fala a palavra de Deus. A palavra tem que estar dentro de ti. Porque fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Nós temos que ouvir a palavra. Graças a Deus, alguns de vocês estiveram todos os dias aqui na igreja essa semana. Ouvimos e depois colocamos em prática esse poder da palavra de oração. E eu sei que os céus foram abalados, né? E as trevas ficaram assim nervosíssimos, né? Com as orações dessa semana. Porque nós criamos um novo rumo para muita gente e para a igreja em si mesmo. Fala a palavra. A Bíblia diz em Romanos 10, versículo 8, diz que a palavra está junto de ti. Onde? Na tua boca. Essa é a palavra de Deus que nós pregamos, diz a Bíblia. Onde está a palavra? Ah, eu tenho a palavra sempre comigo, está sempre no meu carro, está sempre no meu bolso, está num saquinho que eu levo comigo. Está na série do meu quarto. Está sempre assim ao visto. Não, não. Essa palavra, vocês podem até viver 24 horas sempre com a palavra ao teu lado, aquilo não faz nada. Eu lembro uma pessoa falou comigo uma vez, diz: oh pastor, eu tenho tido pesadelos e eu tenho tido tormentações de noite, então eu estou a pôr a Bíblia debaixo da almofada para ter paz. Essa é a superstição. Não, a palavra tem que entrar no nosso coração. Nós temos que ouvir a palavra. Okay? Aquilo tem que ser dentro, misturado com a nossa fé. E quando falamos, essa é a palavra de fé. Okay? Às vezes as pessoas fazem libertação assim. Sai daqui! É como que essa Bíblia é mágico. Esse livro, não, não. Põe acima da pessoa, não é? Não. Põe na cabeça para que a palavra entre. Oh Senhor, dá-me a tua palavra. Tem que ler a Bíblia. Ouvir a Bíblia. Fala a Bíblia. Nós temos que saber como declarar a palavra de Deus. A declaração é uma ordem dada com autoridade. Não é, oh Senhor, se for a tua vontade. Não, há coisas reveladas acerca da vontade de Deus. Não devemos andar com adivinhações. Se é ou não é. Se a Bíblia diz, é. Okay? Podemos falar com confiança. Podemos basear a nossa vida sobre aquilo que Deus diz. Contra circunstâncias, contra daquilo que ouvimos na televisão ou da esquina. Nós temos uma orientação que é divina, que foi dada por Deus, e se nós confessamos, se nós direcionamos a nossa vida sobre a palavra, as coisas funcionam. Nós temos que declarar. E outra coisa é, nós temos que ser obedientes à palavra. Não é somente de boca para fora. A nossa vida tem que andar nesta luz da palavra. Fazer exatamente aquilo que nós dizemos. Se nós fazemos diferente do que nós dizemos, é chamada hipocrisia. Há pessoas que querem entender tudo antes de fazer. Mas deixe-me dizer, a nossa cooperação não depende da nossa compreensão. Nós temos que só fazer e depois nós podemos entender. Mas não espera para entender, para obedecer. As crianças têm que aprender essa lição. quando chega aos 4 anos, a palavra mais usada por uma criança de 4 anos é porquê? Mas porquê? Porquê? Porque eu disse. O pai disse, a mãe disse. Chega, é suficiente. Porque eles têm que aprender de fazer sem entender. Isso vai salvar a sua vida um dia. E a mesma coisa conosco. Um dos primeiros passos na nossa caminhada com Deus é só obedecer a sua palavra. A nossa cooperação não depende da nossa compreensão. Agora nós temos que também ser específica quando nós falamos. Não fala em generalidades. A palavra é uma espada bem afiada. A diz de dois fios. Que penetra até a divisão da alma e do espírito. A alma é muito específica e nós temos que ser específica. Eu lembro, não é? Tenho contado isso, mas é a verdade. Oramos tanto, oh Deus, abençoa a minha vida. Senhor, eu quero a tua bênção sobre mim. Sabe que a bênção é muito, muito grande, é uma leca assim grande. Pode incluir muitas coisas. Nós oramos, oh Deus, abençoa a minha vida, abençoa a nossa família. Vem na primeira filha, vem no segundo filho, vem na terceira filha, vem no quarto filho, vem no quinto filho. E depois aprendemos de não ser tão geral. Mais específico. Senhor, não mais filhos, mas precisamos de uma nova casa, Senhor. Houve uma história que um pastor contou de um homem que nasceu num bairro muito pobre. Os seus pais eram pessoas muito pobres, mas uma família muito amável. E esse filho foi criado e dedicou aos estudos e ganhou uma bolsa de estudos e foi para uma escola fora daquele bairro e depois mais tarde foi para a universidade, esforçou muito. Ele ganhou o seu, né, seu curso e começou a trabalhar e começou a ganhar bastante. Eu estava sempre a pensar nos seus pais que nunca tiveram nada e também nunca pediram nada. Eram pessoas simples, mas pessoas contentes. Disse, pai, eu quero abençoar os meus pais. Eu queria fazer algo que eles iam gostar. Então ele já estava a viver na cidade, já tinha outra vida, já tinha conhecimento do mundo e ele pensava, bem, meus pais agora estão sozinhos, estão em casa, eu vou comprar um animal de estimação. Eu vou comprar uma coisa assim, muito especial. Então ele foi ver e encontrou na América do Sul um papagaio assim, muito caro, um papagaio que falava já duas línguas, era muito inteligente. Então ele comprou para 20 mil euros aquele papagaio, trouxe-se passando pela alfândega com as vacinas e tudo isso, e ele tratou tudo, e um dia chegou aquela papagaio na casa dos seus pais. O homem não ouviu nada, né? E depois de algumas semanas, telefonou aos seus pais. Então, pai, recebeu aquela papagaio que eu enviei? Oh, filho, eu queria dizer obrigado, foi delicioso. Foi delicioso, a tua mãe fez um, né? Uma refeição tremenda, obrigado. Faltou de informação, né? Faltou, né, algumas coisas específicas sobre aquele pássaro. é como nós, às vezes nós declaramos coisas tão grandiosas, mas é tão grandioso porque, mas não funciona, não há resultados porque não há coisas específicas. Já tem pensado o que realmente tu queres? Oh, pastor, eu quero uma vida boa. Eu quero paz. Parece concurso do Miss Universo, coisa assim. Eu quero a paz mundial. Que horror. Mas muitos cristãos são assim também, né? Para com Deus. Oh, Deus, eu quero paz. Eu quero a tua bênção. Não, mas realmente, o que é que tu queres? Deus quer usar a tua língua numa forma poderosa. Deus quer usar-te para mudar nações. Ele quer usar-te para transformar vidas. Agora, o que é que vai fazer com a tua língua? Paz com todos. Oh, Senhor, saúde, saúde, saúde. Alegria, alegria, alegria. Não. Jesus, às vezes, chegaram uma pessoa, não é? Uma vez chegou uma pessoa seca e disse que, o que é que tu queres? Dá. É? O que é que tu queres? Uma esmola? Não. O que é que tu queres? Eu quero ver. Está bem? Eu vou dar. Jesus sabia. Sabe que Deus sabe. Não diz ao Senhor qualquer coisa. Senhor, tu sabes. Ele já sabe, não temos que nem demorar ali, não temos que ficar ali. Deus já sabe, mas Ele quer usar a nossa boca para trazer aquilo que é dele para a nossa vida. Se nós continuarmos com a nossa conversa tão pessimista, tão negativa, com críticas disso do outro, acho que nós vamos receber realmente aquilo que queremos. Não vamos receber aquilo que nós dizemos. E as nossas queixas, assim, são, pronto, fruto dos nossos próprios lábios. Quando nós encontramos com Deus, e por isso é tão importante separar um tempo para isso, ter um encontro com Deus, para que Deus transformar a nossa natureza, para que nós podemos ser usados para transformar a nossa vida e a vida dos outros. Deixe-me repetir, temos que falar a palavra. Nós temos que ser obedientes à palavra. Nós temos que ser específica e determinado. Nós temos que declarar com autoridade. Quando nós fazemos isso, o Espírito Santo, que está a colaborar conosco, ele vem e ele realiza a palavra de Deus. Ele começa a ouvir aquelas palavras que vêm do Senhor através de nós. Ele está ali à espera. Porque é matéria, não é? É como o elder, quando ele está a fazer aquelas obras, ele tem aquela, não é, tijolo, ele está à espera de receber mais outro tijolo, e põe, ele pega naquilo, põe ali, já está. Pega no outro, põe ali, já está. E o nosso mundo é construído pelo aquilo que vem do Senhor através de nós. Nós somos muito importantes perante Deus. Por isso ainda estamos aqui na terra, porque Deus quer algo aqui na terra. Se a sua visão é só levar-nos ao céu, eu vou dizer, já estamos lá. Mas a sua visão é trazer céu à terra. Por isso Ele colocou a sua igreja aqui, as pessoas que foram transformadas pelo seu toque, e está a usar essa gente para trazer céu aqui na terra. Onde vocês estão hoje? Ainda em capítulo 5, com os ai-ais dos outros? Ou está em capítulo 6, perante o Senhor, em que estás a ver, oh Senhor, eu preciso de ajuda. Ai de mim, Senhor. Eu preciso de ajuda. Onde estás? Capítulo 5 ou capítulo 6? Vamos ficar em pé. Sabe a diferença entre termômetro e termostato? Estou a dizer isso bem? Sabe a diferença? Um que diz qual é a temperatura. Outro que estabelece a temperatura. Vocês são o quê? Termômetros? Ou termostato? Aquela coisa no termo de estar é a tua língua. Vai determinar o teu ambiente. Vai determinar. Aleluia. Vamos fechar os nossos olhos. Aleluia. Eu quero dar a oportunidade a quem está neste momento, está perante o Senhor. Claro que está nesta congregação, neste ambiente, mas quando nós dirigimos o nosso coração a Deus, estamos perante a sua presença. E perante a sua presença, se estás a ver aquilo que está a cair em ti, e tu estás a dizer, oh Senhor, ai de mim, eu sou um homem, eu sou uma mulher, os lábios impuros. Eu tenho sido usado por Satanás para destruir e não edificar. Toca a minha vida. Alguém está nessa situação, pode levantar a mão. Com os olhos assim fechados, levanta a mão. Eu quero orar por vocês. Mesmo onde vocês estão neste momento. Vamos confessar Jesus agora. Diz, Senhor Jesus, perdoa-me por ter usado a minha língua para destruir em vez de edificar, para criticar em vez de abençoar. Toca os meus lábios. Transforma a minha natureza. E eu dou-te graça, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se não conheces Jesus, eu quero convidar a vocês a repetir essa oração comigo, entregando a tua vida a Ele. Se tem dúvidas, é melhor acabar com as dúvidas confessando Jesus. Faz um passo. Diz isso comigo. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Morreste na cruz e ressuscitaste dos mortos. Senhor, perdoa-me todos os meus pecados e entre na minha vida. Transforma-me. Eu aceito como o meu Senhor e Salvador. Amém. Aleluia. Olhe para mim agora.